Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Bom, voltamos. Agora já tirei a possibilidade de alguém me ligar aí. Obrigada por avisar quem me avisou que estava sem áudio. Então, eu estava falando da questão de moda e recessão no passado, com os efeitos da Segunda Guerra Mundial em Paris, em Londres, ou melhor, na França, talvez quase inteira, e na Grã-Bretanha, quando a gente teve, de fato, uma regulamentação que limitou, né, como que as roupas deveriam ser feitas, quantidade de bolso, de botão, comprimento de saia, quantidade de prega, e colocando uma situação em que o próprio governo incentivou com que as marcas, os criadores e as criadoras desenvolvessem roupas de maior qualidade, mais simples, e também desenvolvessem um guarda-roupa cápsula que fosse acessível a toda a população, permitindo até que houvesse uma certa igualdade ali no acesso à moda. Então, a gente tem agora uma chamada Recession Core, que vem no mundo contemporâneo, quase aí não 100 anos, mas digamos uns 60, 70 anos depois, uma outra perspectiva, que agradeçamos que não é uma terceira guerra mundial, mas a gente tem ali uma guerra na Europa, além de outras guerras, a gente tem uma que está afetando mais a nossa economia, devido à organização geopolítica, que envolve principalmente venda de petróleo, né, acesso a alguns grãos também, e que vai afetar o Brasil e afetar também as marcas de moda ocidentais. E então está se dizendo no jornalismo de moda que as marcas parecem ter percebido que há uma necessidade de frear aquele luxo que veio pós-pandemia. E, de fato, isso é interessante, né? Isso demonstra um certo respeito no sentido de, bom, vamos segurar a onda aí, pessoal, com esse consumismo pautado no luxo que tende a ser supérfluo, gostemos ou não. Eu mesma gosto muito de marcas de luxo, porque elas mantêm alguns padrões de trabalho artesanal bem pagos e prolonga a pesquisa de criação de moda. Mas vamos ser honestos que talvez não seja legal ficar jogando fora dinheiro enquanto a gente tem só no Brasil aí, né, milhões de pessoas, parece que 30 milhões de pessoas passando fome, e no resto do mundo refugiados, deslocados, morrendo. Então, existe uma coerência que ela é necessária, e isso, como que isso foi direcionado em termos de estilo? Se aproveitou um pouco da tendência dos anos 90, que era o 2000 e agora é 90, e para a minha idade, anos 90, nem parece que é passado, porque eu vivi os anos 90. Você viveu os anos 90 na moda também, Márcio?
Eu vivi, mas eu era criança. Talvez eu não tenha aproveitado como eu gostaria.
Ah, eu era adolescente, eu aproveitei demais.
Ah, então, você aproveitou mais do que eu.
Usei todas essas calças cargo, baixa, umbigo de fora, ainda, né, não tinha medo de mostrar umbigo. Então, existe um reaproveitamento dessa tendência mais simples dos anos 90, e uma volta ao chamado luxo quieto, que é por mais que as coisas voltem, a moda dá um novo nome a elas, né? Então, existe esse estilo que ele é mais simples, ele é baseado, estão chamando de agênero, mas vamos ser honestos que uma camisa e um blazer é mais unissex do que agênero. Viu o desfile da Dior, o desfile que marcou muito deles, porque foi, né, direcionado, criado pela Maria Grazia, né? Foi muito mais simples em termos de ornamentação do que os anteriores. Então, isso marcou o que estão chamando de estética da recessão. Então teve essa adequação. Também li que pode ter acontecido uma preocupação real com um possível avanço dessa recessão, por causa desses, entre outros fatores, que as marcas também estão se preparando. Mas o que eu acho interessante de notar é que, em termos de produção, nenhuma marca, de fato, deu uma freada, que é isso que eu estava falando quando travou o áudio aqui em um dos canais, né? Que eu não vi nenhuma marca falar assim: bom, peraí, gente, vamos consumir menos, né? Vamos comprar um pouco menos do que renovar o guarda-roupa inteiro? Porque quando a gente chega a falar, ah, então agora eu vou renovar todo o meu guarda-roupa com estilo Recession Core. Uau! Que recessão você está passando, né? Porque eu não consigo renovar o meu guarda-roupa hoje, assim como a maior parte da população. Então, a moda, ela faz essas brincadeiras que eu acho que sai um pouco daquela tendência do posicionar de modo real, de modo político, real com a realidade, né? Real com a realidade. Bom, então, uma coisa que eu acho legal, que eu acho que acontece mais com os consumidores, e quem tiver mais exemplos, dúvidas aqui ou no YouTube, por favor, coloque. E, bom, o que eu acho bacana são aí os consumidores mais jovens, que eu já tinha visto desde a pandemia, fazendo roupas em casa ou customizando as suas próprias roupas, que aí recai até naquilo que lá, né, nos anos 40 foi incentivado pelo governo na Grã-Bretanha. Então, uma vez que eu de fato estou passando por uma recessão, vamos dar uma olhada no meu guarda-roupa e ver o que eu posso reaproveitar, o que eu posso melhorar. E aí a gente entra nas práticas do faça você mesmo, que existem há muito tempo e foram mais fortalecidas pelo movimento punk, mas agora vem com essa pegada da juventude contemporânea. Então, práticas como pegar um papel foil, passar no jeans e deixar ele metalizado, ou pegar uma jaqueta jeans e pintar manualmente essa jaqueta jeans, que tem muito a ver com o punk, mas num visual um pouquinho mais raver, eu vi, pelo que eu vi por aí, né?
Sabe que eu já customizei uma jaqueta jeans minha, né?
Ah,
acho que qualquer hora eu vou vir com ela. Eu tinha um casaco jeans, isso na época da adolescência, que passados, né? Enfim. Onde era moda aqueles cintos de rebite.
Ah, sim, usei muito.
Sim, usei muito também. Daí aquilo passou, a época passou, mas o cinto ficou. Então, o que eu fiz? Peguei uma jaqueta jeans, cortei a manga, fiz um colete e usei os rebites para customizar a jaqueta jeans.
Isso é muito punk, Márcio. É isso mesmo.
Eu vou...
É disso que se trata.
Qualquer hora eu venho com ela para você ver.
Ótimo. Então, essas práticas estão sendo... estão acontecendo no universo do consumidor e, de repente, o que eu acho que as marcas poderiam fazer... Para até se as marcas estão passando por um momento de economia, de ter que gastar menos para criar, então é lançar serviço de customização ou lançar manuais, vídeos de como é que o consumidor pode pegar aquela roupa dele e transformar numa nova roupa. Não é nenhuma grande novidade, como eu já falei, vem lá dos anos 70, pelo menos, mas... Eu não vejo acontecer muito isso, principalmente da parte do mainstream. As pequenas marcas, elas estão mais preparadas para esse tipo de inovação. O mainstream só quer vender, e usa esse discurso de modo aleatório, bonitinho, mas não ensina o consumidor a comprar menos, a economizar, a ser estiloso. E fora que existe uma juventude atual muito influenciada pela moda. Parece que, se a gente estava vivendo uma época de pluralidade e menos, sendo menos vítimas do estilo, agora, se tem três influencers usando calça larga, todo mundo tem que usar calça larga. Já ouvi a aluna minha vir falar: ai, prof, agora não consigo usar a minha skin. Eu consigo, usa a sua skin, né? Não tem problema, gente. É, a gente só vai sair de uma real crise se a gente aprender a ter uma autoestima, se a gente aprender que o nosso guarda-roupa faz parte da nossa identidade, não precisa ser igual a da pessoa que está lá bombando em algum lugar. Eu posso ser eu mesma. E as marcas também podem sair um pouco dessa dependência de uma tendência centralizada nesse mainstream. Então, marcas, ensinem ou façam um serviço de manutenção ou ensinem o seu consumidor, a sua consumidora, a cuidar das suas roupas, a transformar elas. Promovam serviços. Tem um serviço, tem alguns serviços de, eles chamam de laundry, né? Que é de manutenção de tênis, que eu acho fantástico. Então, você pega aquele tênis antigo, resgata ele, tira toda a sujeira de detalhes, deixa aquela peça com cara de nova. Isso é um exemplo legal que está no streetwear e pode ser levado para várias áreas. Pega uma bolsa velha, resgata essa bolsa, né? Ensina a usar o que já tem. E prestando serviço é um jeito da gente também ter uma fonte de renda sem necessariamente ter que vender um produto, que é super bom para a gente diminuir também os impactos ambientais. Eu acho que seria isso, sair dessa dependência de um estilo. Porque agora, então, eu vou jogar as roupas que eu tenho? Não, né? Espera aí, é recessão. Eu vou reaproveitar. Bom, nosso tempo já acabou, é muito rápido. O que a gente tem agora, Márcio?
Agora é uma parte que eu gosto bastante, Gabi, a parte da divulgação social.
Isso mesmo. Então, a gente tem algumas marcas aqui que eu selecionei. O estúdio Roberta Chaves, ele trabalha com roupas, bolsas, acessórios feitos à mão, com materiais de baixo impacto ambiental e um estilo bem clean. Então, se você quer adotar o estilo Recession Core com uma pegada de fato mais consciente, Estúdio Roberta Chaves, segue lá no Instagram. Depois a gente tem a lo.marca, que é de um pessoal jovem, uma marca super nova. Digamos assim, o valor agregado na questão de sustentabilidade está mais ligado à durabilidade e aos tecidos também, assim como das bolsas. Então, vamos incentivar as marcas pequenas a crescer, incentivar esse pessoal novo a empreender e transformar o sistema econômico. E, por último, a Hadbeck, HAD.BECK. Hadbeck trabalha com upcycling, bem fora do estilo convencional, bem fora dos estilos que estão aí em voga. E o que mais? E também é jovem, da galera jovem iniciante. Então, três marcas importantes e que eu gostaria de incentivar hoje. É isso, gente. Quem quiser ver depois inteiro, ficou em dois pedaços. E no YouTube ficou inteiro. YouTube/Cultura930. Obrigada, Rádio Cultura. Obrigada, gente. Beijo. Tchau.
Money, money, Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.